Continuando sobre o conceito de Pardes, falando sobre Drashá, que é a forma de derivar e de aprender da Torá, tem um detalhe que nós mencionamos um pouco lá para trás, quando falamos sobre Pshat, sobre a parte básica de se entender, que eu gostaria de repetir, mas agora explicando um pouco melhor. Na época eu falei que vamos falar mais para frente. Por exemplo, um exemplo. A Torá nos diz que em Sukkot nós precisamos pegar algumas plantas. Tem o lulav, que é capote tamarim. Tamar é tâmara, é da tamareira. Temos que pegar anaf etz avot. Anaf etz avot é uma árvore cujas as folhas nos galhos parecem trançadas. O hadas. E arvei nachal. Arvei nachal são as aravot que crescem no rio. Além disso, nós temos que pegar também peri etz hadar. A árvore. Desculpa, a fruta, peri, a fruta, et da árvore hadar. Da árvore hadar. Quem é a árvore hadar? Etrog. De onde eu sei que é etrog? Porque todo mundo, quando chega a Sukkot, compra as quatro espécies. E etrog faz parte dessas quatro espécies. Então, do que a Torá está falando? Se meu pai sempre fez isso, meu avô sempre fez isso, meu bisavô sempre fez isso, até Moshe Rabbeinu. Todo mundo sempre pegou etrog. Então, obviamente que é etrog. E antes, talvez, de continuar sobre o etrog, talvez um detalhe sobre arvei nachal. Está escrito que você vai pegar arvei nachal. Arvei nachal é no plural. Aravot, chorões do rio. Aqui também tem muito a se entender. Por que a Torá fala que o chorão é do rio? Será que vem excluir o chorão que não cresce no rio, que talvez não possa usar? Ou será que a Torá está querendo dizer que tem que ser o chorão do tipo que cresce à margem de rios, mas não que obrigatoriamente cresceu à margem do rio? Quer dizer, existem vários tipos de chorões, vários tipos de aravot. Talvez chorão não... Tem vários tipos de aravot. Existe um tipo de aravá que às vezes cresce lá do rio, às vezes cresce longe do rio, mas esse é o tipo. Existe um tipo de aravá que não cresce do lado do rio. As folhas são um pouco diferentes, são mais arredondadas, são serrilhadas, tem uma série de detalhes. Então, essa daqui já não faz parte, já não é chamado da aravá que a Torá está falando. Tudo isso faz parte do conceito de drash. Você lê o passuco, você lê o versículo, está escrito arvei nachal. Agora nós temos que entender o que a Torá quer dizer com arvei nachal. E aí você deduz daqui, por intermédio de um dos métodos, que arvei nachal, a Torá está querendo excluir o tipo de aravá que não é o tipo que cresce do lado do rio. Mas não que a aravá que eu vou usar precisa ter crescido à margem do rio. Não precisa, pode ter crescido em outro lugar. A aravá precisa de muita água. Então, por isso elas crescem geralmente próximos de lugares que tem bastante água. Mas pode crescer no meu quintal também, se eu regar bem. Voltando para o etrog. Todos nós sabemos que em Sukkot tem que se pegar etrog. E de onde nós sabemos isso? Tradição. Tradição, que nós mencionamos bastante quando falamos sobre Pshat. Tradição. Mas, nós queremos entender o versículo. E no versículo está escrito que é peri etz hadar. Tem que pegar a fruta da árvore hadar. Vamos tentar procurar onde no resto da Torá fala sobre essa tal da árvore hadar. Que é um dos métodos de poder saber o básico. Lembra? Falamos sobre o Pshat. Comparar com palavras. Procura outro lugar que a Torá fala sobre isso. Não tem. Não tem. O único lugar que a Torá fala sobre essa tal da árvore hadar é aqui. Sobre o etrog. Não tem outro lugar. Então eu não tenho como fazer comparação aqui para outro lugar para poder entender qual árvore é. Mas você já sabe qual é a árvore. Lógico que eu sei. Eu tenho tradição e eu já sei, eu tenho certeza que essa árvore é o etrog. Eu quero fazer agora o caminho inverso. Olha que coisa mais incrível. Eu quero fazer o caminho inverso. E mais uma vez nós vemos quão importante, quão básica e como está em primeiro plano, de certa forma, a Torá oral. A Torá escrita está compacta. E agora? Eu não sei o que é Periyetz Hadar. Então eu vou em Sukkot pegar uma maçã? Não vou pegar nenhuma fruta? Não, eu tenho que pegar etrog. Da onde eu sei que eu tenho que pegar etrog? Tradição. A tradição aqui é mais forte. Não mais forte, mas ela aqui está me indicando tudo. Se não fosse a tradição, estávamos perdidos. Graças à tradição, eu sei que o etrog é o que eu tenho que pegar em Sukkot. Muito bem, agora vem o Talmud. E quer entender? Vamos fazer o caminho inverso. Geralmente, você lê uma palavra, você entende o que ela significa, quando você entende. E aí você sabe, então, o que você deve fazer. Aqui, eu leio, eu não sei o que quer dizer. Mas eu sei o que é. Então agora vamos fazer o caminho inverso. Se eu sei que em Sukkot se pega o etrog, portanto, Periyetz Hadar significa etrog. Estamos fazendo uma equação. Eu sei o que, que é que tem que pegar em Sukkot. É o etrog. Então isso significa que etrog igual a Periyetz Hadar. Agora, como que Hadar tem a ver com etrog? Como que eu sei que a árvore do etrog se chama Hadar? Em hebraico, por exemplo, como se chamam uvas? Anavim. Como se chama a planta que cresce a uva? A parreira. Ela se chama Gefen. Tanto é que você faz a brachá de Borei Peri HaGefen. HaGefen é a videira, é a parreira. Aqui eu sei que Hadar significa a árvore que cresce o etrog. Mas de onde você sabe que é isso? Bom, eu sei porque eu tenho tradição, mas eu quero entender como isso se encaixa na palavra. Qual é a etimologia dessa palavra? Vem o Talmud e pergunta isso. E o Talmud pergunta como é que nós sabemos que Periyetz Hadar é o etrog. E diz então o Talmud para nós algumas coisas. A primeira coisa que o Talmud diz é que essa árvore é chamada de Periyetz. A fruta da árvore. Não precisava falar isso, basta falar Peri Hadar. Você fala fruta do Hadar. Você já sabe que é da árvore Hadar, óbvio. Por que é escrito Peri Etz? Para te dizer que é uma árvore cujo fruto e a árvore têm o mesmo sabor. Hã? Sim. O galho verde da árvore de etrog, se você pegar ele e mastigar, ele tem o mesmo sabor do etrog. Isso eu posso falar de experiência própria. Eu já fiz isso uma vez. Fiquei curioso, o Talmud fala, eu queria ver. Se você pega um pedacinho do galho e mastiga, ele tem o sabor do etrog. Então, daqui nós já sabemos que Periyetz Hadar significa que Hadar é uma fruta, é uma árvore, cujo galho e a fruta têm o mesmo sabor. E quem é? O etrog. Mas, diz o Talmud na continuação, o Talmud diz, vou obviamente ler todo o trecho do Talmud, só os pontos que nós queremos ver, essa forma de entender o versículo. O Rebbe diz na Gemara, não leia Hadar, mas sim Hadir. Quer dizer, a palavra Hadar vem da palavra Hadir. Dir é curral onde ficam os carneiros. E o que isso significa? Isso significa que essa árvore é igual um curral. Num curral você tem os carneiros adultos convivendo com os pequenos, ao mesmo tempo. Assim também, na árvore do etrog, acontece uma coisa diferente. Normalmente, as maçãs, uma macieira, por exemplo, as maçãs amadurecem, caem, e só depois é que vão começar a crescer novas maçãs. Quer dizer, na próxima vez que vai ter flores, vai crescer novas maçãs. quando começar a crescer maçãs pequenas, não tem maçãs da última safra mais na árvore. Acabou. É uma nova safra. O etrog é diferente. O etrog, quando está começando a crescer os novos etrogim, ainda tem os etrogim grandes da safra anterior na árvore. Se você não tirar, eles continuam lá, eles aguentam firme na árvore muito tempo. E tanto é que o Talmud traz mais uma forma de se entender essa palavra. Hadar também significa que mora. Diz o Talmud que é uma fruta que mora de ano em ano. Quer dizer, é uma árvore que as frutas ficam lá de um ano para o outro. Se você não tirar ela, ela aguenta bastante tempo. Ela consegue aguentar duas safras ficando na árvore. Ela vai longe. Mesmo conceito. Ela mora muito tempo, ou que ela é igual um dir, igual onde tem os carneiros, que você tem os carneiros grandes e pequenos ao mesmo tempo, diferente de outras árvores. Depois o Talmud traz uma outra forma de se entender, que hadar também é da linguagem de hidro. Hidro, aí agora a gente já vai viajar para outra língua. Como nós vimos já quando falamos sobre pshat, que muitas vezes você pode entender uma palavra da Torá se utilizando de outras línguas que acabaram herdando palavras do hebraico. E hoje em dia talvez caiu em desuso no hebraico, mas nas outras línguas ainda existe. Então, a palavra hadar é o que origina a palavra hidro. Mesmo conceito, água. E o que isso significa? Isso significa que é uma árvore diferente das demais árvores. Geralmente, as árvores não precisam ser irrigadas, diferentemente de legumes. Verduras, você precisa irrigar eles constantemente para eles crescerem. Árvores, você não precisa irrigar. Se você tem um campo de qualquer tipo de árvore que seja, se são macieiras, pereiras ou o que for, você não precisa ficar irrigando o campo. Elas crescem, elas conseguem crescer mesmo só baseada nas chuvas e tal, não precisa de água do homem, basta chuvas. O etrog é diferente. O etrog é uma árvore que exige, fora chuvas, ela precisa que o homem irrigue ela para que ela possa dar frutas. Então, uma árvore que é chamada de hadar pelo fato dela ser hidro, ela é dependente da água que o homem vai também dar para a árvore, ela segue um padrão de plantas menores, de verduras. Tanto é que tem uma discussão no Talmud em relação a Shemitah, não vou entrar agora nesse assunto, mas em relação ao ano sabático e em relação a Maastrot, Maaser, tem várias discussões no Talmud sobre isso e se discute sobre o Etrog. Se o Etrog entra no campo de árvores comuns, ou se ele entra no campo das verduras. Como é que fica exatamente a lei do etrog? Justamente por conta desse fator, que essa árvore é diferente das demais. Então aqui, só para ter um exemplo, de uma forma de drashá, de você derivar, compreender o que a Torá está falando, e aqui é feito do caminho inverso, como nós vimos, é uma equação. Você sabe o que é o etrog, e agora você quer só entender como que hadar significa, de fato, árvore de etrog. É um fato que você sabe, e agora você quer entender ele mais a fundo, e por intermédio da drashá, você consegue entender o que significa hadar.